Ora, muito boa noite a todos. Excelentíssima mesa desta Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores deputados municipais, presidentes de Junta de Freguesia e União de Freguesias, estimado público aqui presente online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Mais uma vez uma boa noite para todos, meus cordiais cumprimentos, desde as instalações do CAI, Centro de Apoio às Empresas em Campos, da União de Freguesias de Campos e Vila Meã, onde realizamos esta nossa reunião de hoje. Declaro assim abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal pelas 21 horas e 6 minutos, a qual tem ordem de trabalhos constante a convocatória enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos então começar os nossos trabalhos já de seguida, e antes da chamada dos membros desta Assembleia Municipal, solicito à bancada do PS um substituto para a senhora, segunda secretária, Marisa Fernandes, que, está ausente. A senhora deputada Adilar Araújo. Muito obrigado. Faça favor de tomar assento nesta mesa. E agora sim, vamos então proceder à chamada dos membros desta Assembleia Municipal. Senhora secretária, Márcia Araújo.
Muito boa noite a todos. Pelo Partido Socialista, Renato Domingues, Cláudio Coelho, Dilar Pereira Araújo, presente. Em substituição da deputada Carla Torres, Ana Paula Fernandes, em substituição do deputado Joaquim Barroso, José Augusto Domingues, em substituição da senhora secretária Marisa Fernandes, Eduardo Castro. Pelo PENSE, António Duarte Cunha Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Martins, Mário Afonso, Mar Araújo, em substituição da senhora deputada Liliana Silva, José Venada, senhora deputada independente Cristina Martins e os representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Candemila e Gondar, Cornas, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Reboredo e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovelha, e os habituais membros da mesa, o Sr. Presidente
Presente.
e eu própria.
Obrigado.
Somos 25, faltando Pedro.
Portanto, após efetuada a chamada, verifica-se a existência de quórum, com a presença de 25 membros, mas foi-me comunicado da parte da bancada do PENSE que o Sr. Deputado Pedro Soares que estará a caminho. De seguida, comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições na reunião de hoje. Recebemos então as seguintes. Marisa Fernandes, no dia 19 de junho, a comunicar que iria faltar. A Sra. Deputada Carla Torres, no dia 20 de junho. O Sr. Presidente de Sapardos, Manuel Esteves, no dia 24 de junho. O Sr. Deputado Joaquim Barroso, da bancada do PS, no dia 25 de junho. A Sra. Presidente de Junta de Loivo, Elizabeth Pereira, no dia 26 de junho. E no dia 27, no dia de hoje, desculpem, ontem, a senhora deputada Liliana Silva. E ainda o senhor presidente Luís Araújo de Sopo, no dia de hoje, 27. Por outro lado, quanto a assistências de tempo, verifica-se que há assistências de tempo à bancada do PENSE da parte da União de Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelha, Candemil e Gondar, Loivo e Sopo. Quatro assistências de tempo. Passamos então de seguida ao período antes da ordem do dia. Começamos pela aprovação da ata da reunião anterior. Quem vota contra? Antes disso, só podem votar conforme sabem quem esteve presente na reunião anterior. Quem não esteve não poderá votar. A senhora deputada Márcia Araújo, a secretária, irá dizer quem é que não
Não
pode
vota.
votar.
Então, não vota Junta de Freguesia de Mendes Tido, o Presidente Conceição Sousa, a representante da Junta de Freguesia de Sopo, Catarina Giestal, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Cornos, Patrícia Rodrigues, o representante da Junta de Freguesia de Sapardos, Marco Carro de Sousa, a representante da Junta de Freguesia de Loivo, peço desculpa, Sónia Barroso, e o senhor deputado José Domingues.
Muito obrigado. Então, agora sim, vamos à votação. Então, o Sr. Deputado Renato, Renato Domingos também não vota.
Não,
Ana
vocês
Paula esteve.
tiveram. Sim,
Sr. Deputado Ana Paula esteve.
sim. Sim, e o senhor deputado Eduardo também.
Também.
Sim.
Quem esteve pode votar. O contrário é que não. Portanto, vamos então proceder à votação sobre a ata da reunião anterior. Quem vota contra? Um voto contra do Sr. Deputado José Bernardo. Quem se abstém? Uma abstenção do Sr. Deputado Aristides Martins. Está aprovada por maioria. De seguida, votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições? Sr. Deputado Renato, Dilara, André Araújo, mais? É só? Sr. Deputado Renato, faça favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente de Câmara e Senhoras Vereadoras, Senhoras e senhores deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Nota de pesar do padre Eugênio Araújo. No passado dia 19 de maio, depois de doença prolongada, faleceu o padre Eugênio José Dantas Alves Araújo, que foi pároco de Nogueira, Cornas, Sapardos, Campos e Vila Meá, do Arcebisprado de Vila Nova de Cerveira. Foi admitido no Seminário de Santo António Monção para frequentar o sexto ano no ano letivo 87-88. No ano letivo 94-95, transitou para o Seminário Conciliar de São Pedro e São Paulo, também da cidade de Braga, onde frequentou o ano propedêutico e o primeiro ano de Teologia. No ano 96-97, foi a vez de ir para o Seminário Santiago Braga, continuando a sua formação teológica do segundo ao quinto ano. No dia 26 de julho de 98, foi instituído no Ministério do Leitor e a 31 de janeiro de 99, foi instituído no Ministério de Acólito, tendo sido a 14 de novembro desse ano ordenado diácono na Sé de Viana do Castelo. Depois de frequentar o ano pastoral em 99-2000 em Viana do Castelo, realizou o tempo de estágio na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde foi ordenado presbítero, também na sede de Viana do Castelo. Em novembro de 2003, chega ao arciprestrado de Vila Nova de Cerveira para paroquiar as paróquias de Santiago de Nogueira, São Pantaleão de Cornas e São Miguel de Sapardos. Em janeiro de 2009 foi nomeado administrador paroquial de São João Batista de Campos e em julho de 2015 pároco de Sampaio de Vila Meá. Fruto de ser padre da freguesia de Campos, foi presidente do Centro Social e Paroquial de Campos, onde desempenhou um papel importante para a persecução dos objetivos sociais da IPSS, contribuindo para o bem-estar social das crianças e idosos do nosso concelho. Como pároco, especialmente diligente a desenvolver esforços para que se restaurasse o património da igreja de onde era padre. Dado o agravamento do seu estado de saúde, a Diocese de Viana do Castelo dispensou-o de mútuos de pároco em julho de 2023, acabando por falecer no último 19 de maio. A bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira dá os sinceros sentimentos à família enlutada e ao arciprestrado de Vila Nova de Cerveira, reconhecendo a relevância que o Padre Eugênio teve na comunidade cerveirense nos últimos anos. Como tal, em nome da bancada, peço que este voto de pesar seja enviado ao Arcebispado de Vila Nova de Cerveira para que o arciprestro possa fazer chegar à família enlutada, reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo Padre Eugênio em prol da comunidade cerveirense.
Obrigado. De seguida, Vilar Araújo, por favor.
Boa noite. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhores e Senhores Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Voto de pesar. Em nome da bancada do Partido Socialista, apresentamos um voto de pesar pelo Sr. Manuel de Oliveira. Foi com enorme pesar e consternação que recebemos a notícia do seu falecimento. Nascido em Monte Pedral a 5 de abril de 1936, o Sr. Manuel era uma pessoa culta, afetuosa e de grande dedicação aos outros. Seguiu sempre de forma exemplar, como cidadão, como homem e como amigo. Foi exemplarmente dedicado às suas causas que defendeu. Todos aqueles que ao longo da sua vida o contactaram, foram brindados com a sua largueza do seu coração e a todos seguia abraçar. De forma mais ou menos próxima, sentem-se honrados por terem sido brindados pela sua presença. Guardamos memória do prestígio dedicado ao nosso Conselho, desempenhando vários cargos nos órgãos da Comissão Política e Conselhia do PS de Vila Nova de Cerveira e não podemos deixar de agradecer e enaltecer. É desta forma que apresentamos a mais sentida homenagem à sua memória e manifestando o mais profundo pesar e condolências a toda a família. A bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, Sra. Presidente Junta de Covas, André Araújo, por favor.
Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, digníssimas vereadoras, senhoras e senhores deputados, caros colegas, público que nos está aqui a assistir, lá em casa, comunicação social. Voto de louvor e congratulação ao Parque de Campismo de Covas por 25 anos de existência. Este singular parque de campismo, idealizado e gerido por um jovem casal que chegou à data a Covas, a senhora Elisa Esteves e o senhor Joaquim Rodrigues, abriu portas ao mundo há 25 anos. É hoje uma referência no panorama da região, do Conselho e orgulhosamente da aldeia de Covas. Nestes 25 anos de existência, tem vindo a conquistar os mais diferentes, exigentes e requintados clientes pela sua simplicidade e autenticidade, a merecer os mais diversos elogios, que deixo aqui algumas frases de alguns clientes sobre os mesmos. Parabéns pelo vosso lindo parque e pelo vosso acolhimento fantástico, um dos parques mais familiares e agradáveis do país, muito acolhedor e simpático, é um parque espetacular. Parabéns ao melhor parque de todos que já conheci, em todos os sentidos. A excelência do Parque de Campismo de Covas, aliada ao eficiente funcionamento e capacidade de bem servir o cliente, à sua localização no coração do Val do Minho, à beleza paisagística e ambiental envolvente, Covas como marca, património e beleza natural, ao vale entre serras, aldeia de Portugal, o rio Coura a correr e as suas gentes a bem receber, têm sido os trunfos deste empreendimento. Graças a eles, Vila Nova de Cerveira e Covas em particular têm sido conhecidos e reconhecidos por inúmeros turistas das mais variadas nacionalidades, representando uma mais-valia para a atratividade do território como destino turístico e para a dinamização económica do comércio local. A eles devemos a conquista de inúmeros amigos apaixonados pela nossa aldeia, que todos os fins de semana fazem questão de regressar ao parque e à nossa aldeia. A Freguesia de Covas quer deixar aqui o seu agradecimento e reconhecimento a estes empreendedores, Sr. Elisa e Sr. Rodrigues, que investiram no Conselho, na aldeia de Covas, por estes 25 anos na promoção do nosso Conselho e da nossa aldeia. A Junta Freguesia de Covas propõe um voto de louvor e congratulação e que aos mesmos se dê conhecimento.
Obrigado, Sra. Presidente Junta, André Araújo. Da parte da bancada do PENSE, associam-se a todos os votos, aos de pesar e ao de louvor. Então, quanto à sua admissão, primeiro voto de pesar pelo falecimento do seu padre Eugênio, a sua admissão. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida o voto pesado. Quanto ao voto pesado do Sr. Manuel Oliveira, falecimento do Sr. Manuel Oliveira, quem vota, a sua admissão também, quem vota contra, ninguém, quem se abstém, ninguém, está admitido. Voto de louvor e congratulação ao Parque Campismo de Covas, a sua admissão, quem vota contra, ninguém, quem se abstém, ninguém. Passamos então à respectiva deliberação sobre cada um dos votos mencionados. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Padre Eugênio, alguém vota contra, ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Ah, mas pode, dirija-se aqui, pode dizer aqui, no parlatório.
Dispenso os cumprimentos. Eu coloquei uma nota de pesar, sei que não é uma prática, mas já foi em seu tempo, porque quando meu avô faleceu, eu tenho a nota em casa. Nota de pesar da Assembleia Municipal e portanto eu coloquei como nota, se estiverem de acordo, que o extrato da ata, portanto do voto de pesar, se faça chegar à família através do padre Jorge, que é o responsável da...
Tipo extrato.
Exatamente,
é isso? Assim será feito, okay. Com certeza, se não houver oposição, assim será feito. Não, em relação ao envio ao tipo extrato, é isso. Pronto. Então, está aprovado por unanimidade esse voto relativamente ao Sr. Padre Eugênio. Relativamente ao falecimento do Sr. Manuel Oliveira, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Uma abstenção do Sr. Deputado António Machado. Voto de louvor e congratulação ao Parque de Campismo de Covas. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos então às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições. Sr. Deputado Mário Luís. Sr. Deputado Cláudio Coelho. Sr. Deputada Márcia Araújo. Sr. Deputado Arcides Martins. Por esta ordem, faça favor, Sr. Deputado Mário Fernandes.
Muito boa noite a todos. Dirijo-me em primeiro lugar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, às secretárias, ao Presidente da Câmara, às vereadoras, aos meus colegas deputados municipais, Presidente de Junta também, ao público aqui presente que eu saúdo porque está em bom número em relação àquilo que é habitual, está muito bem. E também àquele público que nos segue por via digital e a comunicação social também. Queria dar uma primeira nota para saudar a mesa, por mais esta atitude, esta ação descentralizadora das sessões da Assembleia Municipal. Sabem que já tenho manifestado isso publicamente e também aqui, que, como digo aqui, sempre defendi que os órgãos do poder devem aproximar-se dos leitores e não fechar-se nos gabinetes nem nos corredores. Acho que é um bom exemplo e isso é uma prática que deve continuar. O que é que eu trago aqui hoje? Três temáticas, mas vou abordá-las de uma forma muito sintética, muito rápida. Não gosto de ocupar muito tempo. A primeira prende-se com a passagem de nível dos caminhos de ferro junto ao Piadeiro da Carvalha. Estamos em Campos, portanto é uma boa altura para abordar estes assuntos. É uma passagem de nível sem qualquer sinalização sonora nem luminosa, que dá acesso, como sabem, ao Rio Minho, dá acesso à Ecopista e dá acesso também ao Estádio 1º de Janeiro. E digo porque vivo perto e sei o movimento que aquela passagem de nível tem, que é muito grande. Portanto, o movimento de pessoas é grande. Os comboios, agora elétricos, circulam uma velocidade, e isto confirmei com pessoas da área da REFER, circulam a uma velocidade de 140 km/h. Hã? Não percebi. Não sei se alguém quer intervir. Okay. Portanto, circulam a velocidade de 140 km/h, dado tratar-se de uma reta muito prolongada, e com algumas curvas do lado sul, mas pouco relevantes em termos de velocidade. Mantém a mesma velocidade. As pessoas ali atravessam a linha com os escutadores nos ouvidos, muita gente, a consultar o telemóvel, em grupos a conversar, com crianças, com cães, enfim, a desfrutar daquele espaço e, ao fim e ao cabo, do que vão encontrar assim, que é a Ecovia e o Rio Minho. E eu digo que urge tomar uma ação rápida numa conjugação de esforços entre Junta de Freguesia de Campos, Câmara Municipal e a REFER, que agora se designa Infraestruturas de Portugal. A segunda reflexão diz respeito ao deplorável e deficientíssimo serviço que os Correios de Portugal nos prestam. Eu sei bem que não é da esfera da Câmara Municipal, que os Correios, os CTTs de Portugal são privados, é uma empresa privada. Mas o que está na esfera da Câmara Municipal, se ainda não o fez, porque eu não sei, até poderia já ter feito, é tomar alguma diligência para que, em prol dos sobreirenses, para que, pronto, minimize este problema, porque eu recebo correspondência às vezes com 15 dias de atraso. E depois é assim, são prazos que não se cumprem, são consultas que estão marcadas e ficam adiadas ou recalendarizadas, a correspondência vem atrasada. Bem, isto eu nunca vi na minha vida, nunca vi um pandemónio tal nos CTTs. E o curioso é que, em sentido contrário, li há dias que os CTT Correios de Portugal venceram duas categorias na edição de 2024 dos Award Post Parcel Awards. Isto parece um paradoxo tremendo. São considerados os Oscars da indústria postal do mundo. Também ficaram no pódio dos melhores operadores postais do ano a nível internacional. Não entendo. Por isso, Sr. Presidente, se puder, ou se já não, se o fez, está feito, obviamente é só reforçar. Mas se não, é tentar insistir com esta gente. Eu digo que, agora como reflexão, para cruzar estes dados todos, por um lado uns Oscars e por outro lado o decentíssimo serviço que prestam, que são dados factuais, tanto um como o outro, pronto, é só refletir. A terceira e última nota relaciona-se com o Estado, que por vezes é pouco cuidado no espaço que diz respeito aos jardins, aos espaços, nas bermas da Estrada Nacional e até na ecopista Caminho do Rio, por vezes apresenta. Eu sei que esta semana, ontem, andaram a intervir ali junto à entrada norte, mas Cerveira tem-nos brindado com ou sempre brindou os cerveirenses, os turistas, que nos visitam com áreas bem asseadas. E também lembro que a ecopista foi eleita em 2017 a terceira melhor via verde da Europa. A gente tem que manter este título. Daí eu concluí só termos que preservar e embelezar os espaços para que principalmente os visitantes, e esta, eu às vezes vejo, mas outras vezes chega-me uma outra informação. E dos visitantes, para que não façam esses comentários tão negativos e depreciativos sobre Cerveira, que eu não gosto. Muito obrigado.
Mário Luís Fernandes. Muito obrigado.
Obrigado.
De seguida, Sr. Deputado Cláudio Coelho, por favor.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssima Secretária da Assembleia Municipal, caro Presidente da Câmara Municipal e Vereadoras, caros deputados, presidentes de junta, público aqui presente e em casa e comunicação social. Neste último mandato, este Executivo, sob a liderança do Presidente Rui Teixeira, foi guiado por um profundo compromisso com o desenvolvimento sustentável e com o bem-estar da população, tendo implementado uma agenda de investimentos que visam impulsionar o crescimento económico, fortalecer a coesão social e a cultura do nosso concelho. Acreditando que a cultura é um motor fundamental para o desenvolvimento, a construção do Palco das Artes é um investimento no futuro da cultura e da nossa comunidade. Representou um investimento total de 4,9 milhões de euros, cofinanciado em 2,45 milhões, pelo Programa Operacional Regional do Norte, demonstrando o compromisso do Executivo para com a cultura e o desenvolvimento do nosso concelho. O Palco das Artes deve ser um sinal de orgulho para a Vila Nova de Cerveira e um símbolo do seu potencial cultural. É um espaço que irá marcar a vida da nossa comunidade e que irá contribuir para o progresso do nosso concelho nos próximos anos. Por outro lado, combater o déficit habitacional e garantir o acesso à habitação digna é uma prioridade para a Câmara Municipal, quer seja pela atração de investimento privado ou pela oferta pública. Investimento privado esse que vemos a realizar-se em diversos empreendimentos no nosso concelho. A coesão social e garantir a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos deve ser um dos pilares da ação da Câmara Municipal. Por isso, a revitalização do bairro da Mata Vega, que tinha um investimento apontado inicialmente como 300 mil euros, passou para um investimento total de 5,5 milhões de euros. Este expressivo aumento demonstra a tenacidade e a competência deste Executivo em gerir recursos e oportunidades de investimento de forma eficiente, colocando sempre as necessidades da população em primeiro lugar. Tivemos também a inauguração de uma nova fábrica, DC Piping, uma nova unidade fabril dedicada ao pré-fabrico de tubagens para data center, representando um investimento de cerca de 8 milhões de euros e irá criar neste momento cerca de 60 postos de trabalho qualificados. A sua implementação demonstra a confiança dos investidores no potencial do concelho e contribui para a diversificação da sua base económica. Esta unidade, com potencial para atrair mão de obra qualificada para a região, promover a colaboração com instituições de ensino e investigação, assim como aumentar a capacidade exportadora do nosso concelho. A requalificação do nosso centro de saúde, já várias vezes discutido também nesta Assembleia, está com um investimento de cerca de 1 milhão de euros previsto do PRR, assumindo-se como um passo crucial no futuro de Vila Nova de Cerveira, a qualificação e adaptação das instalações, assim como dos seus equipamentos, irão garantir melhores condições de prestação de cuidados de saúde não só para a população, mas também para os profissionais que lá trabalham. A bancada do Partido Socialista acredita que os investimentos realizados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira demonstram de forma inequívoca o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do nosso concelho. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. De seguida, Sr. Deputado Aristides Martins, por favor.
Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas, deputados dessa Assembleia, público presente, com o público em casa, a todos desejo a melhor da noite possível. Neste dia de verão, neste dia de calor, estamos a senti-lo aqui também, porque pelos vistos este auditório não tem ar-condicionado, é uma pena, mas enfim. Sr. Presidente da Câmara, trazia aqui um par de temas, mas vou reduzi-los a três, e que são o seguinte. Ouvi agora o deputado Cláudio falar num aspecto importantíssimo que é o Sr. Presidente inaugurou há bem pouco tempo, com pompa e circunstância, aquilo que o Sr. Presidente denomina Parque das Artes, eu denomino de auditório do Dr. Rui Teixeira, porque foi o senhor que o inaugurou, portanto, acho que é todo mérito que lá fique, para não mais sair o nome do senhor Presidente da Câmara, para que a gente não esqueça de exatamente isso. E volto a esta questão, ligando aquilo que ouvimos do senhor Deputado, é que nem tudo é bem, nem tudo corre bem. E trago aqui a questão que já no outro dia perguntei ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente respondeu assim de uma forma um pouco mais técnica, que é, Sr. Presidente, o senhor tem falado com as pessoas que têm tendas, têm lojas, têm negócios na fachada voltada para a rua Heróis do Ultramar, aos sábados, agora estamos no verão, que há calor, quando há-se um bocadinho de vento, aquele exaustor a céu aberto que lá foi colocado. O Sr. Presidente tem noção do que aquilo representa para aquelas pessoas que ali estão nos seus negócios e que estão naquela esplanada que lá está instalada no pé daquelas escadas? Eu convidava-o lá a ir sábado, já depois da manhã, para que o senhor visse de viva voz o que é que aquilo representa. Resolveu-se um problema com uma chaminé que havia instalada naquele edifício, e como o senhor Presidente saberá, aquele edifício, quando foi idealizado pelo arquiteto que o desenhou há umas décadas atrás, foi pensado ter um restaurante de 5 estrelas em cima. E por isso é que tinha lá uma coluna de chaminé. Não só para o que vinha de baixo, mas para o restaurante em cima de 5 estrelas. Foi da altura, enfim, do senhor engenheiro carpinteiro, que achava que ali podia funcionar um restaurante de 5 estrelas. Para resolver este problema do chaminé, que era um problema, efetivamente, eu conheço que era um problema, os senhores fizeram uma coisa que é impensável nos dias de hoje, que é, aqui, assim, uma solução um pouco atabalhoada em cima do joelho, que é conduzir uma exaustão de uma cozinha de um restaurante por um teto durante 10 metros ou coisa que o valha, ligado num ventilador posterior. É impossível aquilo, é insuportável. Só quem lá não foi é que não veio, é que é insuportável. Ora, com franqueza, vamos falar com franqueza. Inaugura-se um investimento desta grandeza, falou-nos aqui o senhor deputado Clário, 4 a 9 milhões de euros, que é um auditório com esta pompa e circunstância, e exatamente no sopé deste auditório temos um canto de escape. Não é? Um canto de escape. Portanto, temos, eu tive o cuidado de trazer uma fotografia. Fui lá tirar uma fotografia para perceber que isto tem que ter uma solução. Não pode ficar assim, não faz sentido. Não faz sentido que o senhor tenha num auditório com esta, entre aspas, nobreza em cima, com os convidados e com as pessoas que lá vão ver música, teatro, dança, o que seja, e logo ali ao lado haja este tipo de problema, que isto é completamente anti-ambiental. Completamente. Eu não sei se isto sequer tem enquadramento ambiental. Era uma questão interessante de perceber se os técnicos do Ministério do Ambiente ali viessem, se conseguiam validar isto. Porque, de facto, é muito mau. E eu estou-lhe a falar porque lá estive. E já lá estive mais que uma vez. É muito mau. E é muito mau para o equipamento, é mau para as pessoas que se usam daquele equipamento, que é ainda um mercado municipal, e é muito mau porque, de facto, não valorizem nada. Portanto, foi uma má solução. Eu admito que foi a solução do recurso naquele momento, tinha que se resolver porque era preciso inaugurar, mas isto não pode ficar como está. E, portanto, Sr. Presidente, os senhores lojistas daquele mercado, voltados exatamente para aquele lado, pediram-me que o convidasse a lá ir. E eu, por interposta pessoa, convido-o a lá ir, se calhar um sábado, que é um dia de feira, que há muita gente, para perceber efetivamente o que eu estou a dizer. A segunda questão que eu queria colocar é uma questão que tem-se vindo a falar aqui há algum tempo atrás, em alguns sítios e algumas pessoas, e que me perguntam uma coisa muito simples. Nós temos que, presente que em tempos, nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Nova Cerveira organizou e pôs em funcionamento o Horto Municipal. E o que eu lhe perguntava era uma coisa muito simples, porque também quero ouvir da sua boca o que é que de facto acontece com este equipamento, que é: Este Horto Municipal continua em atividade, sim ou não, em que moldes? Isso foi desmantelado porquê? É uma pergunta. Não, gostava de perceber. Depois, para concluir, tenho aqui outra questão que tem que ver com também uma obra que aparentemente está a ser construída em Reboreda, no lugar de Gandarela, e a dúvida não tem a ver com a obra, tem a ver com se a Câmara Municipal, neste caso concreto, é parte direta ou indireta nesta empreitada, que é a construção de um muro, portanto, que é um muro em pedra que ladeia esta rua no lugar de Gandarela, se esta obra foi ou é do conhecimento da Câmara, se a Câmara tem intervenção nela, se foi feita alguma adjudicação pelo município, algum empreiteiro, e se sim, portanto, se a Câmara tem alguma intervenção nesta obra, nós poderíamos ter conhecimento qual é o procedimento administrativo que está subjacente a esta despesa, E se eventualmente a mesma estará aberta a outros munícipes, porque tenho certeza absoluta que haverá muitos munícipes que estarão interessados eventualmente em utilizar o mesmo procedimento, que é fazer um muro privado à custa de orçamento municipal. Gostava que o Sr. Presidente, que se tenha informação da sua existência, até porque nós temos esta informação de um vizinho da obra. E por isso é que eu estou a perguntar. Há efetivamente um vizinho desta obra que nos coloca a questão desta forma. A Câmara agora dedica-se a fazer obras privadas e a pagar essas obras privadas. É isso que nós precisamos saber. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Sr. Deputado Renato Domingos, pode tomar a palavra. Sim.
Sr. Deputado, vou dispensar, peço dispensas de cumprimentos. Sr. Deputado Aristides, já sabia que você era contra a obra. Aliás, você teve na solução de pagar 600 mil euros para não se fazer a obra, não é? Só que a obra, a entrar agora aqui em detalhes técnicos, acho que não é necessário. Isso é para os técnicos, tem que ser resolvido. Acho muito bem que seja alertado, mas politicamente é que está lá a obra, é para toda a gente usufruir, quem quiser pode ver, e certamente até você ficou impressionado com a obra que lá está. No ano que comemoramos os 50 anos de democracia em Portugal, não podemos esquecer da relevância de todos aqueles que lutaram para garantir que hoje vivamos em liberdade. Os partidos são parte fundamental do processo democrático, sendo que a sua diversidade é essencial para os equilíbrios e a defesa da comunidade em geral e as minorias. Em Cerveira, o papel dos partidos foi interrompido em 2013. Depois de terem dado a maior derrota de sempre ao PSD, em 2009, os líderes da estrutura local fizeram uma debandada ao se colocarem ao lado do movimento Pensar Cerveira, dizendo que estavam contra os partidos e a sua forma de operar. Em 2009, defendiam a criação de um teleférico, mas depressa abandonaram a ideia para aparecer nas listas do PENSE, deixando o partido, que sempre disseram ser o partido da sua razão e coração, desfalcado e com dificuldades de fazerem listas. O movimento Pensar Cerveira tornou-se a casa daqueles muitos ex-líderes do PSD que viram no movimento a possibilidade de chegar ao poder, encostando-se ao movimento e liquidando o PSD ao ponto de, nas últimas duas candidaturas autárquicas, o PSD local não conseguir ter candidatura própria. Concretamente, nas últimas eleições, sempre questionei se o PSD estaria em coligação pré-eleitoral com o movimento Pensar Cerveira, o que foi sempre garantido que não. Assistimos à integração na variação do PENSE, a líder local do PSD, que nesse ponto lhe tenho que reconhecer a honestidade, dizendo sempre que estaria na lista em nome do PSD, enquanto os outros elementos do PENSE tentavam dizer que não havia acordo com o PSD. Já os outros elementos nunca foram assim tão claros, já que teriam abandonado o PSD em 2013 para poder integrar o movimento independente Pensar Cerveira. Foi-se levantada a dúvida se alguns deputados municipais eleitos pelo PENSE estariam a falar em nome do movimento ou estariam a falar pelo PSD. Ao que sempre foram escondendo, ou se calhar não se tinham ainda percebido que eram do PSD. Mas na última Assembleia Municipal, em que estive presente, já notei em intervenções que já se demarcavam do movimento independente e pareciam falavam pelo PSD. Tivemos um PENSE que escondia o PSD nas suas listas e temos um PSD que se adapta ao que for necessário para ter poder. E vocês perguntam o que é que eu tenho como deputado municipal, preocupado com Cerveira, a ver com o PSD e a sua organização. É verdade, eu não tenho muito, os partidos são livres, mas deixem-me justificar. O Partido Sá Carneiro tem o meu maior respeito, sendo um dos meus melhores amigos na academia, um ex-secretário de Estado das Finanças do PSD e o outro, o atual ministro das Finanças. Tenho uma enorme estima e respeito por eles, dizendo sempre que discordo em muito do que penso, mas que são pessoas bem intencionadas. Tenho estima pessoal pelas pessoas que entregam o PSD local, são convictos. No entanto, o que faço é um convite a pensar, e há aqui três questões que todos os cerveirenses gostariam de saber. Será que aqueles que deixaram o PSD, depois de lhes darem a maior derrota de sempre, o abandonarem para integrarem as listas do PENS, enquanto estes lhe dão poder, gostam tanto de Cerveira como do PSD? Enquanto o PENS era poder, gostavam da mesma maneira do movimento independente, mas bastou perderem a Câmara e o PSD ganhar o governo para se aproximarem outra vez do PSD. Quando estamos nesta Assembleia Municipal, será que falo pelo PSD ou pelo PENS? A bem da clareza e transparência que devemos aos cerveirenses, que foi uma coisa que nunca existiu por parte do PSD, penso que seria interessante esclarecer.
Deputado Renato Domingos. De seguida, Sr. Deputado Pedro Soares. Chamo só a atenção, se me é
permitido. Sr. Presidente.
Peço desculpa, que eu penso tem 7 minutos. Portanto, vejam.
Vou tentar não gastar esse tempo todo. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidentes de Junta, excelentíssimo público, comunicação social e excelentíssimos cerveirenses que nos estão a ouvir deste caso. Eu vou começar pelo fim. Eu já disse que o Sr. Renato tem um fetisco, penso. Epá, mas há uma coisa que eu lhe digo. Enquanto eu for presidente da Associação Independente Pensar Cerveira, eu lá não tenho lugar para si. Portanto, escusa de se oferecer e vir aqui falar do PINS e do PSD. É assim, eu vou-lhe explicar outra vez. O senhor, no entanto, não quer. Eu vou-lhe repetir assim por A mais B, ok? Não há coligações de movimentos independentes com partidos. Quer que lhe diga de novo? Não há, não existe coligações de movimentos independentes com partidos. Entendeu? Quer que eu lhe escreva isso? Quer que eu lhe faça um desenho? Não há coligações de movimentos independentes com partidos.
Já entendemos, Sr. Deputado.
Não, o Sr. Renato ainda não... Tá, o senhor ganhou o palco. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, olha. Eu vou respirar fundo para não dizer coisas que eu não quero dizer. Mas o senhor está-se a esquecer de uma coisa, sabe? Quem fundou o PENS não foi o PSD. Quem fundou o PENS foi o PS. Sabe? Quem fundou o PENS fui eu, fui militante do PS. Fui eu que fui líder da JS deste Conselho. Fui eu que fui líder da Distrital da JS deste Conselho. Fui eu que fui presidente, fui secretário nacional da Juventude Socialista. Está a entender, senhor? Está. Fomos nós. Nós é que fundamos o PENS. E sabe porquê? Porque houve um assalto dentro do PS. Porque eu estava... Vamos ficar por aqui. Portanto, não venha com essas histórias. O senhor sabe muito bem disto. O senhor quer fazer chincana política. É assim, o PSD tem todo o direito de se organizar. Porquê é que não tem? Só o PS é que tem. Porquê é que não se pode organizar? O que é que o PSD tem a ver com o movimento independente? As pessoas que estão aqui, que têm cartão de militante do PSD, eu nunca perguntei, já disse isso aqui várias vezes, eu nunca perguntei a ninguém qual é o cartão de militante que tem quando quer entrar para a associação. A ninguém. Nem quer saber. Nós estamos lá com um único objetivo. E estamos aqui nesta Assembleia com um único objetivo. Que é defender os interesses de Cerveira, sabe? Eu não estou nada interessado em que alguém no meu partido venha aqui fazer uma perninha para saltar para o outro lado. Ou alguém que faz parte aí, que é funcionário público, vai dar aqui uma perninha para ganhar mais umas coroas. Sabe? Não estou nada interessado nisso. Nenhum de nós está interessado nisso. Não é esse o objetivo do PENS. O objetivo do PENS é pensar em Cerveira, é desenvolver Cerveira. E agora vamos aqui voltar atrás. E em relação a isso, é assim, eu já disse que ao senhor não ia responder mais, mas eu quando ouço tanto disparate junto, é difícil não lhe responder. E podia responder muito mais, mas vou ficar por aqui por uma questão de educação. Mas agora vamos aqui voltar a outra situação, porque é assim. Sou deputado de Cláudio. Fica-lhe bem vir aqui defender a Câmara, como é óbvio. Mas nós, quando viemos aqui defender a Câmara, temos que também ter atenção àquilo que dizemos e não podemos só dizer meias verdades. Temos que ter as verdades todas. Vamos começar. A questão da cultura, já disse o que tinha a dizer na última Assembleia, acho que o senhor estava presente, sabe? Não estava, então vou-lhe dizer. De uma maneira muito resumida. Eu não me interessa que se tenha gasto 4 milhões quando eu tenho pessoas à porta de casa que não têm uma ambulância e um carro dos bombeiros. Vou-lhes dar espetáculos e cerveira e nos vou dar uma ambulância se tiverem um problema cardíaco e o senhor é da área da saúde, não tem condições, provavelmente até não sobrevivem. Está a entender? Portanto, temos aqui um pensamento completamente diferente. Foi isso que eu disse. Mas mais, vou-lhe dizer mais. Sabe qual é a diferença? É que a Câmara gastou lá 4 milhões de euros. O senhor disse aqui com pouca e circunstância que houve um investimento de 2 milhões, 2 milhões 4, números seus, atenção. 2 milhões 4, que eu acho que não são estes os números corretos, mas estes são os números que o senhor disse. 4 milhões, 2 milhões 450 mil euros, ok? De comparticipação. Sabe se isto tivesse comparticipação comunitária a sério, que era aquilo que nós queríamos? Sabe quanto é que a Câmara ia receber? 85% de valor, sabe quanto é que estava? 3 milhões e 400. É quase mais 1 milhão que aquilo que a Câmara recebeu. Está a ver? De investimento do município. O município gastou lá 2 milhões e 400 mil euros e se tivesse o subsídio que devia ter tido, não teria lá que ter investido esse dinheiro. São números seus. Eu acho que não são estes números porque o Sr. Presidente já falou em números diferentes. Mas se o Sr. Presidente diz uns números, o senhor diz outros. Mas pronto. Vamos falar da questão da habitação. Investimento privado. Mas o investimento privado da habitação, Sr. Presidente, diga uma coisa, para todos ficarmos aqui a entender, e eu também quero ficar esclarecido. Dos investimentos privados de habitação que estão a ser feitos em Vila Nova de Cerveira, o que é que a Câmara fez para que houvesse esse investimento? Qual é, da parte da Câmara, o que é que a Câmara facilitou para que esse investimento fosse feito? E já agora também, diga-nos uma coisa, o que é que esta Câmara facilitou para esses projetos que estão a ser executados? Também gostava que o Sr. Presidente fosse explícito e claro em relação a isto. Porque investimento privado não tem nada a ver com a habitação pública. O senhor também se confundiu com o bairro da Mata Velha. Sabe porquê? Porque o bairro da Mata Velha não vai resolver problema rigorosamente nenhum. O bairro da Mata Velha, o investimento que vai haver no bairro da Mata Velha é para resolver e muito bem, as condições de habitabilidade das pessoas que lá moram. Vai resolver o problema da habitação? Não. Vai criar habitação nova? Não. Bem. Outra coisa. E isso, essa questão do investimento público, o investimento no bairro da Mata Velha, vai resolver um problema da Mata Velha grave. E já elogiei a Câmara por isso. Inclusive vai resolver um problema na parte arquitetónica grave, que era não haver casa de banho cá em cima. As pessoas têm que subir um piso para ir à casa de banho. Agora vão ter condições de habitabilidade. Mas isto, as leis também mudam e os projetos também se adaptam. Para concluir, a questão da nova fábrica dos 60 postos de trabalho, sabe, Sr. Deputado e Sr. Presidente? Eu não estou muito preocupado com os novos postos de trabalho que vão ser criados. Eu estou mais preocupado com os postos de trabalho que vão desaparecer. E isso estou preocupado. Porque não sei se o Sr. Presidente sabe, com certeza já saberá, que temos aqui empresas com imensas dificuldades, provavelmente algumas delas vão fechar as portas, se a Câmara já tem conhecimento disso, e o que é que a Câmara está a fazer para tentar resolver o problema dessas pessoas, porque essas aí é que eu estou preocupado. É que o senhor está-me a falar de 60 e estamos a falar ali de umas centenas. Essas sim é que me preocupam. Para concluir, em relação ao Centro de Saúde da CIM, também tem razão, só que o senhor esqueceu-se de dizer, é que isso, do Centro de Saúde da CIM, barra, porquê? O Centro de Saúde é um projeto que vem da CIM, da Comunidade Intermunicipal. Portanto, que a Câmara, e bem, a Câmara de Cerveira, como outras, vão aproveitar esse dinheiro para fazer investimentos no Centro de Saúde. E bem. Agora, o senhor quer meter isto tudo no mesmo bolo, quer meter isto tudo no mesmo saco, é como isto fosse tudo a mesma coisa, e como fosse tudo investimento da Câmara, não é verdade. Nós temos que distinguir e dizer o que é uma coisa, o que é outra coisa. Qual é a competência da Câmara num assunto, num projeto? Qual é a competência da Câmara noutro assunto e noutro projeto? São coisas completamente diferentes, que está aqui a embrulhar tudo. Em relação à questão, e mesmo para concluir, 10 segundos, em relação à questão dos partidos e dos movimentos, Sr. Deputado, não tenha dúvidas que vai ter muitas novidades muito em breve. Vai ter muitas novidades muito em breve. E com certeza, nós cá nos encontraremos para para falarmos sobre isso e para discutirmos sobre isso. No meio tempo, não crie confusões onde não há, e mais uma vez lhe digo, não há coligações de movimentos independentes com partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Mas, Sr. Deputado Aristides, faça favor. Sim. Tem 2 minutos. Já, o tempo está esgotado, mas aconselho-lhe 2 minutos.
Presidente. Ó, Sr. Deputado Renato, eu sei que o senhor não me nomeou, mas falou para mim. Eu agradeço. Podia ter dito que estava a falar para o Aristides Martins, que era igual. Eu quero lhe dizer de forma muito clara. Sabe, eu na política sempre senti muito confortável nas opções que tomei, sempre. Mas há uma coisa que ninguém tem dúvida na Nova de Cerveira. É o que o Aristides Martins pensa sobre o seu posicionamento político. E eu, desde que comecei a ser um cidadão com palavra e com alguma opinião política, filo no quadro do PSD. Desde 1989. Nunca deixei de ser aquilo que sou. Portanto, nenhum cerveirense tem dúvidas quanto a isso. E eu sinto muito confortável nisso. Muito confortável. Sabe porquê? Porque nunca reneguei aquilo que sou. Nem de onde vim, nem aquilo que disse, nunca. Nem aqui, enquanto fui deputado. Eu fui deputado algumas vezes, lá mais atrás. Já fui vereador. Nunca. O que eu disse, nunca mais retirei. Está a compreender? Portanto, quando o senhor vê, na sua ótica, que o PSD faz parte do movimento independente, somos pessoas livres, senhor Renato. Livres. E em cada momento fazemos e dizemos aquilo que entendemos que é melhor para a nossa terra. O facto de muitos militantes do PSD e simpatizantes do PSD terem apoiado o movimento independente foi consciente e foi deliberado e foi voluntário. Porque percebemos que era uma solução para a Nova Cerveira, Sr. Renato Domingos. E foi isso que nos levou a essa decisão. E o PSD, como também sabe, apesar de ter evidenciado aqui alguma dúvida, mas também sabe, institucionalmente apoiou essa decisão. Integrou institucionalmente. O PSD institucionalmente não é os militantes, é a secção de Nova Cerveira, entendeu, e eu não era membro na altura de nenhum órgão, e portanto falo com essa liberdade, entendeu que faria sentido participar nesse projeto. E isso tira-lhe algum mérito, senhor deputado? Não, pelo contrário. Porquê? Porque o objetivo é o objetivo final, é servir Cerveira e os cerveirenses. E quando isso for alcançado, estamos todos satisfeitos. O resto é espuma. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para pôr aqui um bocadinho, que está muito calor, está tudo muito... Eu sou Presidente de Junta de Arvoreda e Nogueira, faça favor.
Boa noite a todos. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Srs. Vereadoras, Srs. Deputados, Srs. Colegas, portanto, junta, estimado público. Vinha aqui só esclarecer uma dúvida que aqui o Sr. Deputado Aristides Martins alertou sobre o muro de Gandarela. Para que saiba o Sr. Deputado e saiba toda a gente nesta sala e quem nos ouve, aquela obra foi feita pela Câmara Municipal em 2005. Eu ainda não era membro da Junta, passei a ser, quando aquela obra foi feita. O caminho foi rebaixado. O muro ficou pendurado. Foi falado com o Presidente da Junta para calçar o muro. Disse que sim, sempre disse que sim. Nunca o fez. Foi pedido ao outro executivo. O executivo disse que o fazia, o muro. Não o fez. Foi pedido a este, e este está a fazê-lo. Portanto, não está a fazer muros privados, Sr. Deputado. Está a fazer uma obra que, quando foi feita a estrada, foi rebaixada e o muro ficou despendurado. Caiu. Portanto, eu acho que é mais que justo fazer esse muro àquela pessoa. Na altura, a pessoa já morreu, pediu ao Presidente da Junta, o Presidente da Junta disse que sim, andou a pessoa, nunca mais disse nada, passou, morreu, passou para um neto agora, o neto agora quer o muro. É lógico. Foi derivada a uma obra feita para o município de Nova Cerveira, em 2005. Quando chega à junta, essa obra estava lá por fazer. Portanto, não é muros privados, é um muro que foi feito uma obra inacabada, porque o executivo faz estradas e faz muitos muros para muita gente. Eu faço. Minha freguesia, os meus colegas também fazem. Quando se faz uma obra, faz uma estrada, faz o muro, vai ficar o terreno aberto. Ali ficou o muro a cair. Portanto, eu acho que é mais que justo fazer um muro a ninguém. Não é privado, é um muro que foi feito por uma obra, ficou inacabado. Inacabada a obra. É só.
Antes, junto a Roberto Nogueira, sou deputado Renato Domingos.
Dispensa dos cumprimentos, Sr. Presidente. Ora, portanto, só para reafirmar aqui algumas coisas, que há pessoas que gostam, pronto, respeito, tudo bem, mas que dizem bastantes imprecisões, todos dizemos, mas têm que ser esclarecidos. O Palco das Artes foi feito pela opção da Câmara. Pela opção da Câmara. Os fundos comunitários que existiam, estavam canalizados para tirar a biblioteca de onde nós a conhecemos para metê-la no antigo quartel dos bombeiros, entre outras candidaturas, que foram canalizadas para o Palco das Artes. Podia-se esvaziar a biblioteca, como supostamente, e com a desculpa que iria lá haver um museu da Bienal, como se coubesse lá as obras e se os artistas estivessem a favor, esvaziar aquele edifício, o Solar dos Castros, que tem um acordo camarário para aquele fim, com o Ministério das Finanças, não é um edifício que seja propriamente da Câmara, não sei se sabem, mas onde está a autoridade tributária, sim, é que é da Câmara, foi cedido em troca, por isso é que a Biblioteca Municipal não paga renda, para aquele fim, para a biblioteca. E, portanto, era essa a opção do anterior executivo. E que perdeu nas urnas. Não vale a pena aqui branquear. Os cerveirenses escolheram outra coisa. Escolheram outro programa. Em relação à habitação, é mais um desastre. Aliás, quando falei com na altura ainda era secretária de Estado, ela chegou-me a dizer que era a pior estratégia local de habitação do país, Vila Nova Cerveira, com o anterior executivo. Estavam 300 mil euros lá previstos. Passou para 5 milhões e muitos. Portanto, há que esclarecer. Em relação ao seu deputado Aristides, sabe que eu tenho de estima pessoal por si, não é? Mas pronto, temos que dizer as coisas. E o que eu vim aqui dizer é o que toda a gente sabe. E os momentos. Eu não quero avaliar os momentos que foram, mas de facto, e nisso, o deputado Pedro Soares estava aqui a dizer que era do PS, não era do PS, ele foi do PS, foi expulso do PS, mas, deixa-me terminar, se faz favor. Foi expulso para mim foi injusto, atenção, não estou a dizer que foi justo. Você foi expulso por ir numa lista independente, foi o primeiro independente realmente no Conselho. E foi o promotor do movimento independente, eu acho eu, não é? Portanto, você era independente realmente, o PSD entra depois. É o que toda a gente sabe, não é? Mas realmente é dois momentos. É o momento que o PS perde a Câmara Municipal, é o momento, depois de levar um 4-1 em 2009, digo eu, posso fazer a minha interpretação, pensaram-se que seriam mais fortes no movimento independente, havia descontentamento com os partidos, com a Troika, pronto. Entrou nesse movimento que chegou ao poder e agora já todos sabem, não é? Já é público, já vem no Jornal de Cerveira, que é o presidente do PSD, eu também quero felicitar-o por isso, porque eu acho que o PSD é muito importante, é um partido estrutural da democracia, não tenho nada contra o PSD, como disse, tenho estima pessoal por si, não queria ofendê-lo de maneira nenhuma, mas tinha que ser dito. Ok?
Mais intervenções? Sendo assim, passo a palavra à sua secretária Márcia Araújo. Passa, por favor.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Secretária, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados e Presidentes de Junta, estimado público. Ao longo dos anos, o município de Vila Nova de Cerveira tem desenvolvido estratégias para promover a identidade e a singularidade do concelho, destacando-o tanto a nível nacional quanto internacional. A cultura tem desempenhado um papel fundamental na concretização desta estratégia e na atração de interesse externo, de público e investimento. O património histórico, a arte e a preservação das tradições têm sido os pilares dessa abordagem. Ao combinar tradição e modernidade, tem-se conseguido avançar com segurança rumo ao futuro, sempre ancorados nas raízes do passado. Sr. Presidente, em consonância com o compromisso eleitoral do Partido Socialista, tem promovido um investimento significativo nas diversas áreas da cultura. A cultura é a identidade, a memória e a compreensão de um povo, além de ser um importante contributo para a criação do seu legado. Assumindo que a aprendizagem do património é uma ferramenta essencial para a continuidade do legado cultural através das gerações, o município de Vila Nova de Cerveira apresentou ao público a réplica da conta suevo-visigótica encontrada no ano de 1985 durante as escavações do Aro Arqueológico de Lovelho. Tendo como objetivo não só a preservação cultural, mas também a valorização socioeconómica e o aumento do atrativo turístico da região, o município apresentou uma peça exclusiva, disponível apenas nas ourivesarias do concelho. Esta iniciativa promove a valorização económica de uma peça única do património municipal e envolve o tecido económico local por meio das ourivesarias estabelecidas no concelho. Esta peça tem como base uma relíquia arqueológica do século VI, reconhecida pela sua raridade, autenticidade e elegância, qualidades que foram fielmente reproduzidas na réplica criada em ouro pelo município. Esta réplica será comercializada apenas localmente como a Conta de Cerveira Joia Municipal, mantendo viva a tradição e a história da região. Além da sua autenticidade e singularidade, possui um valor histórico incalculável, já que a peça original poderá apenas comparar-se a duas contas de brincos com fio torcido de ouro encontradas na Península Ibérica. Uma proveniente de Daganzo de Arribas, Madrid, que se encontra no Museu Nacional de Arqueologia Espanhol, e outra de Torre de Condimento, Jaén, depositada no Museu Arqueológico de Barcelona, ambas datadas do século VI, justificando-se assim pela sua raridade que seja de um valor histórico e patrimonial incalculável. A bancada do Partido Socialista felicita o Sr. Presidente da Câmara Municipal pela brilhante iniciativa que demonstra, uma vez mais, a contínua expansão da criatividade cultural de Vila Nova de Cerveira, criando condições de promoção e atratividade para o concelho com um novo símbolo identitário, unindo o passado histórico a um futuro promissor. Saudamos o Sr. Presidente pela vontade de inovar, de progredir e desenvolver Cerveira na sua vertente cultural.
Obrigado, Sra. Secretária Márcia Araújo. Não havendo mais intervenções, concedo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Faça favor.
Muito boa noite. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Presidentes de Junta, público aqui presente, Sra. Secretária, o Gil, nosso técnico aqui presente, espectadores em casa, muito boa noite a todos. Respondendo tão diretamente às intervenções aqui efetuadas ao deputado Mário Luís, relativamente à passagem de nível ao piadeiro da Carvalha, devo logo em primeiro lugar referir que, em abono da verdade, o presidente da Freguesia de Campos e Vila Meã já me tinha colocado também essa preocupação da União de Freguesias, neste caso. Mas respondendo àquilo que foi referido, devo dividir a intervenção no sentido de que esta, no fundo, esta passagem quase silenciosa destas locomotivas, dos comboios, deve-se efetivamente à eletrificação da linha do Minho, uma obra bastante importante e crucial e estratégica efetuada no anterior governo do Partido Socialista e, tanto quanto sei, no caso, o município de Nova Cerveira nunca colocou nenhuma questão no decorrer da obra para cautelar esta situação que agora aqui foi referido. No entanto, obviamente, depois da preocupação que foi transmitida também pelo Presidente da Junta, a Câmara Municipal, obviamente, irá comunicar e oficiar a IP. Recentemente, por acaso, há 15 dias, tivemos reunidos na Câmara Municipal, mas irei contactar a diretora, obviamente, para colocar essa preocupação que, efetivamente, os cidadãos estão sempre em primeiro lugar, essa é a preocupação deste município. Relativamente ao mau serviço do CTT, um serviço que, efetivamente, quanto a mim, é um serviço estratégico e importante até para a descentralização e para a proximidade dos cidadãos, mas que, infelizmente, foi privatizado em 2013, como sabemos. Também sabemos quem era o governo que estava, na altura, a governar Portugal. E, efetivamente, não foi um negócio que favoreceu os cidadãos. É um serviço que tem também decorrido várias queixas. Eu próprio também já sofri desse mal de receber tarde as comunicações através do CTT, mas também, efetivamente, já reuni com os responsáveis, até porque temos aqui, neste edifício, um serviço CTT, já reuni relativamente a isso. Dificilmente, não sei se teremos muitas melhoras, porque, neste caso, quem entrega o correio, muitas vezes são pessoas que não conhecem o território, e esse é o maior problema, no fundo, destes atrasos que acontecem, porque, efetivamente, uns recebem cartas que não são deles, outros recebem mais tarde, e há aqui um problema, no fundo, da instabilidade de quem está a entregar esse correio. Relativamente às vermas das estradas nacionais, efetivamente, também não é um problema. Coloquei esse problema, aliás, até tinha já, ainda, no anterior governo, em reunião com o ministro Pedro Nuno Santos, atual secretário-geral do Partido Socialista, em reunião em Lisboa, tinha-lhe colocado essa questão no sentido de Câmara Municipal, desde que houvesse, obviamente, um contrato de programa com o Ministério e houvesse a verba correspondente a atribuir ao município, que estaríamos disponíveis para fazer esse acordo e sermos nós mais regularmente a fazer esse serviço. Um mês depois, deixou de ser ministro, tivesse esse problema, e recentemente também coloquei essa questão na reunião que tive com o IP, mas não me parece que seja uma situação que eles estejam muito abertos a fazer, e têm vindo de facto a fazer esse serviço. Até o fizeram recentemente, mas também este ano é um ano mais problemático para essa questão, porque com as chuvas e com o sol, de facto, em termos daquilo que é o crescimento das ervas, tem sido muito mais assíduo. Nós próprios temos tido essa dificuldade no município e seguramente eles também a têm. Ao deputado Cláudio Coelho, agradecer a sua intervenção. Efetivamente, o município tem vindo a efetuar, no fundo, naquilo que é o seu programa, a sua estratégia para Vila Nova de Cerveira, quer no âmbito da cultura, quer no âmbito da habitação, quer no âmbito da atividade de investimento, quer em tudo aquilo que nós pressupomos para tornar uma Cerveira viva, que é sempre o nosso apanágio da nossa campanha. A inauguração do Palco das Artes é, de facto, um investimento importantíssimo, primeiro, porque é o cumprir da palavra dada no programa eleitoral, dada aos cerveirenses, e é sempre importante que os políticos, na altura em que nós vivemos, em que há uma descrença política, nos políticos muito grande, em que cada vez menos se acreditam nos políticos, que os políticos sejam transparentes e sejam credíveis na sua atuação e, no fundo, que cumpram a palavra dada. Nós temos a nossa palavra, devolver naquele edifício aquilo que tinha sido criado e concluir aquela obra, uma obra do Partido Socialista, que tinha sido interrompida indevidamente e que nós, de facto, concluímos. Tivemos esse arrojo e cumprimos esse sonho e, efetivamente, temos ali um equipamento que é e será seguramente uma referência não só para Cerveira, mas para toda a região. No PRR, de facto, assinei recentemente CCDR Norte, na presença dos seus ministros, o tema da citação para a requalificação do bairro da Mata Velha, com 5,5 milhões de euros. De facto, quando tomamos posse em novembro de 2021, assinei o protocolo da Estratégia Global de Habitação, que é, de facto,
um levantamento, no fundo, da fotografia de Vão Albacerveira demasiado deficitário, e efetivamente tinham 300 mil euros que estavam previstos, o mais baixo do país, já na altura tinha sido referido, também assumi o compromisso quando assinei esse protocolo, que efetivamente já estava em cima da mesa e não tinha por que não assinar, mas referi logo na assinatura que iria rever esse protocolo e a própria estratégia. Foi isso que fizemos e colocámos a requalificação do bairro da Mata Velha com mais de 30 anos, com uma situação de facto deplorável e que era necessário requalificar, e portanto assinámos recentemente uma citação para a requalificação de 5,5 milhões de euros com 100% de financiamento. Também assinei nesse mesmo dia a criação de 6 habitações na freguesia de Campos com financiamento de 100%. Noutro momento, também no âmbito do PRR, foi assinado uma citação para a requalificação do centro de saúde no 1 milhão de euros. E contrariando aqui o deputado Pedro Soares, adiantando já aqui a resposta, é um projeto do município de Vão Albacerveira, não é um projeto nem da CIM, nem da USAM. Eu pessoalmente nem sequer concordei inicialmente com este projeto, no sentido de que considero que deve ser, este é um património da USAM. A USAM, o Unidade Clássica do Alto Minho, é uma empresa pública, deve ser essa empresa pública que é financiada e tem o seu orçamento, quer tal como o município, despesas correntes, despesas de investimento, tem o seu orçamento de investimento, aliás, tem a capacidade até de decidir estes investimentos com recurso a financiamento, e deveria ser essa empresa a fazer esse investimento. Essa empresa, de facto, não tem esse arroz. No caso, estávamos com uma conselho de administração em gestão há cerca de 2 anos, não havia essa intenção de fazer investimento, e estando previsto no PRR a possibilidade de haver investimento na área da saúde e noutros centros de saúde, naqueles que não estão abrangidos por o LS, por causa de saúde, mas sim abrangidos, no caso na região norte, pela Administração Regional de Saúde do Norte, que são a SES, a Comendo dos Centros de Saúde, esses iam ser financiados, e no Alto Minho não seriam, a não ser que a própria OLS tivesse essa intenção. Como a OLS não tinha essa intenção, entenderam os municípios de per si, individualmente, elaborar, fazer esse diagnóstico, elaborar o projeto e fazer a candidatura. Fizemos-lo em conjunto, obviamente, para ter mais força, mas foram projetos individuais, com exceção, seguramente, de 2 projetos, porque enquanto administrador também já existiam em cima da mesa, como é o caso de Valença e de Ponte Lima, mas no global foi de facto cada município que fez o seu projeto e no fundo fez a estimativa até do próprio investimento. O deputado Aristides Martins, relativamente ao primeiro ponto colocado, neste caso como uma nota, pronto, efetivamente um tempo de ar-condicionado, é um facto, não existia, como não existe em muitos locais do nosso, instalações do nosso município, infelizmente temos vindo a resolver muitas situações, lá para o próprio arquivo, que tem essa obrigação, e de fundo tem esse apontamento, essa nota negativa na avaliação que é feita ao próprio arquivo pelas entidades oficiais, nunca chegou a ter o ar-condicionado a funcionar. A Bienal foi de facto resolvida há pouco tempo, e noutros locais a mesma situação. Infelizmente, é isso que nós cá estamos, para resolver problemas que nunca foram resolvidos. O Palco das Artes. O senhor deputado Aristides Martins apelidou da auditória o Dr. Rui Teixeira. Agradeço a sua consideração e o reconhecimento pelo trabalho efetuado pelo senhor Presidente da Câmara. Eu poderia chamá-lo Armazém Marca Branca, por exemplo. Era outra forma também de apelidar aquele espaço que teve tanto tempo vazio e apenas albergou lixo municipal. É essa a opção. O exaustor a que referiu, e tenho todo o gosto, se assim o entender, no próximo sábado, de ir consigo a esses locais que referiu, até para poder explicar às pessoas a quem estava-se a referir todo este trajeto e toda esta situação que aqui referiu. O palco, esse exaustor, fazendo de facto um bocado de história sobre esta matéria, quando a obra foi iniciada e interrompida, por assim dizer, em 2012. E, no caso, o movimento independente Pensa à Cerveira, já no Executivo, entendeu não concluir a obra que estava prevista para aquele espaço e, de facto, indemnizou o empreiteiro para não fazer aquilo que nós acabamos por executar, previa o auditório. Não foi feito, mas foi autorizado a instalação de uma grande churrasqueira por baixo do auditório, foi autorizada a passagem da chaminé dessa churrasqueira no centro do auditório de Vila Nova de Cerveira, e efetivamente era preciso resolver. Era preciso resolver essa situação e a solução técnica, eu não sou técnico, sou o deputado Aristides, lá saberá da sua competência técnica nessa matéria. Eu geralmente, quando não sei, não dou opinião, e quando não sei encargos de direção ou de gestão, entendo que devem ser os técnicos com a competência adequada a dar essa opinião, e os técnicos com a competência adequada para dar essa opinião, e empresas da matéria, deram a solução, no caso, provisória, porque o nosso objetivo é, efetivamente, como sabem, requalificar o mercado da Vila Nova de Cerveira, fazer um projeto com a participação dos cerveirenses, e está, inclusive, incluído no ITI de financiamentos comunitários para o município de Nova Cerveira essa requalificação e, portanto, o nosso entendimento até retirar e deslocar aquele espaço que está atualmente a servir de restauração, retirá-lo daquele espaço. Mas, como dizia, foi a solução encontrada, foi efetivamente colocar uma exaustão como existe nos shoppings. Os shoppings funcionam bem, ali não funcionará bem por alguma razão que inicialmente se desconheceu, mas que está previsto a empresa que o instalou fazer uma intervenção também agora em breve. Passando já essa nota de informação. Portanto, resumindo, nosso entendimento, a nossa prioridade é de facto fazer crescer a Cerveira, fazer com que a Cerveira tenha cada vez maior dimensão, uma identidade que seja reconhecida não só em Vila Nova de Cerveira, mas no exterior, ter equipamentos de referência, como é o Palco das Artes. Nós pretendemos, de facto, fazer e não nos esconder. Preferimos fazer para crescer do que não fazer para nos acanhar. O Horto Municipal. O Horto Municipal está em funcionamento. Não sei, sinceramente, essa pergunta até estranhei. Não sei qual é a razão da questão, mas existe, de facto, um horto municipal que tem estufas, onde são produzidas plantas para a colocação. O muro de Gandarela, fazendo também aqui uma explicação mais aprofundada sobre a matéria processual. Quando no executivo, o presidente da Câmara decide alguma situação, tal como eu referi há pouco, é suportada em aquilo que são os parceiros técnicos, não? Os processos técnicos, de facto, são no sentido de que a responsabilidade era do município. Tinha também a informação e o parecer, como há pouco também veio aqui o Presidente de Junta falar, do Presidente de Junta de Freguesias, Roberto Nogueira, de que, de facto, a responsabilidade era do município, que tinha sido o município responsável por aquele estrago, e, nesse entendimento, com os parceiros técnicos, de facto, na nossa posse, foi decidido, sendo a nossa responsabilidade, que devíamos, de facto, ressarcir o município que tem sido prejudicado por uma intervenção municipal. O deputado Renato Domingues, relativamente ao PSD, a intervenção já foi muito debatida, mas devo referir que, tal como já foi debatido também nesta Assembleia com a vereadora Maria João Pires, que não está presente, penso que também seria de bom grado e de uma certa transparência que nos esclarecesse, de facto, sobre a sua posição na bancada, se é em defesa do fundo da visão e do pensamento do PSD ou se é em defesa do movimento Pensa à Cerveira, que foi por esse que foi eleito. Deputado Pedro Soares, não há coligações, diz o seu deputado, de movimentos independentes com partidos. Precisamente, essa que se torna a nossa dúvida, porque, como referi, a vereadora Maria João Pires disse-nos aqui muito claramente que não se revia no movimento de Pensar Cerveira, não se revia no Pense, que só defendia os interesses do PSD e era para isso que estava cá. E, portanto, penso que, embora seguramente não seja o seu objetivo, nem seja o seu interesse que isso aconteça, mas existem, de facto, personalidades que se alavancam naquilo que é o movimento, que não deveria ser para isso, mas que há, de facto, quem esteja a promover, ou seja, a utilizar, entre aspas, aquilo que é o movimento independente. Relativamente à comparticipação do Palco das Artes, também referida pelo deputado Pedro Soares, a comparticipação obtida foi a máxima permitida, não existe essa questão que referiu, uma vez que o investimento, a comparticipação só é elegível para a despesa de comparticipação para aquilo que são as obras do próprio projeto. As despesas complementares, como aconteceu para corrigir problemas estruturais da própria infraestrutura, no caso a cobertura, e entre outras, não são elegíveis e, portanto, nunca poderiam ser comparticipadas e, resumindo, não poderia ser mais comparticipado que aquilo que foi. E já foi, no fundo, um alargamento bastante significativo, uma vez que quando iniciámos a obra, o financiamento estava previsto era cerca de 1 milhão de euros e, no final, o financiamento que obtivemos foi de mais de 2,4 milhões de euros. O investimento em habitação privada, o deputado Cláudio Coelho não falou em investimento em habitação privada na sua intervenção, penso eu, pelo menos não percebi. Eu não tinha percebido essa questão, mas indiretamente respondendo ao deputado Pedro Soares, um investimento, eu penso que já referi aqui também isso várias vezes, um investidor quando investe, geralmente investe quando tem confiança, quando se sente, no fundo, atraído para onde vai investir e quando se sente confiança nas instituições e no local onde vai investir. No caso, se me perguntar se a Câmara facilita, a Câmara não facilita nada. A Câmara trabalha. Se a Câmara trabalhar, se a Câmara contactar, aliás, foi das primeiras coisas que fiz quando iniciei funções, foi contactar a maioria das empresas de Vila Nova de Cerveira. E, na sua maioria, as empresas de Vila Nova de Cerveira louvaram esse contacto porque não era hábito o município e o Presidente da Câmara falar com os empresários, ou escutar os empresários, saber o que é que eles necessitam, em que é que nós podemos colaborar para quem está, de facto, a crescer e a contribuir para a riqueza económica e social de Vila Nova de Cerveira. Isso nunca tinha sido feito. Pronto. É, de facto, uma novidade. Eu não fiz, na minha opinião, mais do que a minha obrigação, porque acho que temos que ter essa proximidade, não só dos cidadãos, que são a nossa prioridade, e das instituições de Vila Nova de Cerveira, mas também dos empresários, que é quem, de facto, contribui para a riqueza de Vila Nova de Cerveira, e foi isso que fiz. Em termos de investimento, não só na habitação, mas também na hotelaria, na área empresarial, na área da cultura, o que este município e este executivo faz é precisamente tentar aproximar os investidores de Vila Nova de Cerveira, no fundo, contribuir para que eles se sintam na vontade e, no fundo, na necessidade e no gosto de investir em Vila Nova de Cerveira e, por outro lado, naquilo que são os investimentos na habitação privada, no fundo, nas obras particulares em concreto. Eu penso que a grande diferença deste executivo para outro executivo é que os processos, no fundo, circulam normalmente, sem entraves, sem subterfúgios, sem nada. Eles entram, são analisados e são, de facto, despachados, seguramente com mais celeridade. Se me perguntar porquê, não sei. Não vivi de perto esse problema, mas sei quem tenha vivido e seguramente poderá explicar melhor do que eu quais eram os problemas para que, de facto, as pessoas e os empresários que queriam investir na habitação não o faziam antes e passaram a fazer. Os postos de trabalho das empresas. Como dizia, se há município que tem proximidade com as empresas, de facto, é este executivo. E, obviamente, que poderá ser uma preocupação ou não, de facto, é discutível. É um tema que até poderíamos fazer um debate sobre essa matéria. Mas, efetivamente, se foram criados mais de 60 postos de trabalho, e seguramente a necessidade é de mais ainda postos de trabalho, a gestão, pelo que foi transmitido pelo diretor-geral, vai precisar de mais 130 funcionários,
E, efetivamente, também, esta é uma área que está em constante transformação e mudança. Tem ciclos, no fundo, da atividade económica. Na área automóvel, tem os altos e baixos. Uns perdem negócios, outros ganham negócios. Na área da náutica, isso também acontece. Na área da aeronáutica, está em crescimento. Também estamos em setar contactos na área da aeronáutica para conseguirmos investimento nessa matéria. Como sabe, estamos a criar um centro de inovação em Nova Cerveira, precisamente para tentar atrair e criar valor em Nova Cerveira para outro tipo de investimentos e de qualificações para que os nossos jovens possam ficar na Nova Cerveira e não só fixar também em Nova Cerveira recursos com outras qualificações. E estamos até com mais outro projeto além do Centro de Inovação na área da investigação que seguramente irá nascer em Nova Cerveira e em breve poderá haver novidades sobre essa matéria. Portanto, estamos a trabalhar no sentido que, efetivamente, reconhecendo que há uma dinâmica económica que temos que ter sempre em atenção, mas penso que a Nova Cerveira está no bom caminho para crescer em número de habitantes, crescer em número de postos de trabalho, crescer em número de empresas, crescer em termos económicos, em termos culturais e em termos sociais. A deputada Márcia, agradecer, de facto, a sua intervenção. Foi uma aposta ganha deste Executivo, no fundo, em alinhamento com a estratégia do município para a área da cultura e do turismo, da cultura, no fundo, promovendo e dando a conhecer aquilo que é a cultura e a história de Vila Nova de Cerveira, para o turismo, precisamente foi por isso que escolhemos e definimos que deveria ser só em Vila Nova de Cerveira que deveriam ser vendidas as réplicas da conta, que está a ter um grande sucesso porque nos transmitiram os próprios comerciantes. Não permitimos que fosse, apesar de ter tido contactos até de outras localidades, não é permitido essa venda, de facto, noutros locais, para, no fundo, não é obrigar, mas é levar a que as pessoas venham a Vila Nova de Cerveira adquirir e, ao mesmo tempo, também conheçam um pouco da história da Vila Nova de Cerveira e da Vila Nova de Cerveira e deem um bocado de riqueza e de vida a Vila Nova de Cerveira, que é outro dos interesses. Portanto, agradecer a sua joia e dizer que estou extremamente satisfeito também eu com esta aposta que fizemos na joia com a história da Vila Nova de Cerveira. Obrigado.
Sr. Presidente da Câmara,